Estamos de volta aqui no Bom Dia Palmeira e estou recebendo o Walter José Ramos. Ele é técnico do Instituto Paranaense de Assistência e Extensão Rural. Walter, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia, Giovanni. Bom dia, ouvintes da Rádio Ipiranga de Palmeira.
Eu agradeço a sua presença aqui para este bate-papo, para a gente falar um pouquinho sobre a história. A gente conhece o Walter da Imater. Eu quero saber inicialmente como que está aí essa junção, né, incorporação tanto do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Imater, também da Codapar e ainda do Centro Paranaense de Referência e Agroecologia.
Além desses, ainda temos o IAPAR.
IAPAR também que integra.
Isso. Juntamos, então, estou sendo muito pretensioso dizer juntamos, ou seja, o governo do estado mandou a mensagem, né, que foi aprovada para a criação de um único órgão.
Sim.
E hoje, de 4 órgãos de estado do setor da agricultura, viramos uma única identidade, que é o IDR Paraná. E juntamos aí a pesquisa e a extensão rural, que quando entrei na antiga ACARPA, nós ouvíamos o seguinte: vocês são a ponte entre a pesquisa e o campo.
Sim, agora, essa ligação.
Agora juntou. Agora nós não somos mais ponte, agora nós somos únicos. Então sai da pesquisa e a extensão, né, que eleva a informação ao campo de forma direta na mesma empresa.
Inclusive, essa extensão agora teve no último dia 20 a comemoração dos 65 anos de atuação.
Exatamente. Nós temos 65 anos de idade, como nós comentamos, e poucas são as empresas que conseguem sobreviver tanto tempo. E ainda mais dentro de um setor de estado onde a cada momento político suas mudanças.
Sim.
Mas pela importância da extensão rural no Paraná, nós sobrevivemos a todos os percalços e ainda estamos aí ativos e levando mensagens ao campo, organizando o campo e buscando alternativas de renda, principalmente para o mini pequeno produtor, que é o público-alvo do IDR Paraná, que é o resultado dessa fusão.
E com certeza esse trabalho ele é bastante visível aqui mesmo no nosso município, através de projetos, de organizações, de formação, de qualidade e esta melhoria para o trabalho rural.
Exatamente. Quando o produtor rural nos procura, ele nos procura não só por um projeto técnico. O estado já coloca que a Imater, hoje IDR, é o governo no campo.
Sim.
Ninguém vai a uma empresa de planejamento agrícola para pedir informação ou orientação de como montar uma associação, uma cooperativa ou um grupo de produtores organizados. Então, onde que eles vão? Vão no setor de governo, que naturalmente é no IDR Paraná. Nós temos um histórico de formação de associação e associações e cooperativas, dado o que nós temos aí, as cooperativas que aqui estão, a CAFPAL hoje, que é a associação da cooperativa Nossos Produtores de Verdura, que atende a merenda escolar e outros setores aí do setor da alimentação, né, do governo, é também fruto de um trabalho nosso do IDR aqui de Palmeira, da Imater de Palmeira. Mas nós temos outras informações a dizer. É Copa Agrícola, é a cooperativa Bom Jesus, Coamo, a ponto de muitas cooperativas dessas até hoje ter diretores que são funcionários da antiga ACARPA, que foram ficando e viraram diretores, estão hoje velhinhos, mas são referência para essas cooperativas, para o trabalho. E Coamo, por exemplo, é uma referência a nível mundial.
Sim.
E é um trabalho nosso, da antiga ACARPA, que se perpetua até hoje.
E a gente observa também, Walter, que além dessa atuação direta com o produtor, com o pecuarista até mesmo, vocês têm também programas, né, de desenvolvimentos, tanto econômico, questão social e ambiental.
Exatamente. Nós, falando até da questão econômica, hoje tem muitas empresas de planejamento agrícola que faz, né, como eu disse, a questão dos projetos técnicos, tanto para construção de barracões, de estábulos, de tudo mais aí, ou com aquisição de animais, ou aquisição de máquinas. Mas nós temos os trabalhos sociais, mesmo não sendo engenheiro civil, pegamos do governo do estado os programas de habitação e, junto com o setor do governo, desenvolvemos projeto de habitação. Se tem estradas rurais essas, com pedra irregular, projetos nossos do Emater que estão aí. Então, nós temos projetos que vai de A a Z dentro do meio rural.
Inclusive essa conscientização para o cuidado com o meio ambiente. Agora, nos próximos dias, inclusive tem uma campanha já que está sendo divulgada pela Prefeitura Municipal, celebrando o 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vocês também têm essa conscientização, inclusive promovem eventos. Claro que agora com a pandemia isso não está sendo possível, mas nós tivemos aqui no passado, muito breve, um grande evento que concentrou, que foi aquela caminhada pela natureza, né?
Exatamente. E só não tivemos a do ano passado, e não tivemos ainda, seria neste mês, neste ano, justamente por causa da pandemia. Essa conscientização do meio ambiente misturado ao turismo rural, misturado à agroindústria, porque quando leva o morador dos grandes centros para o campo, eles vão ver como é o impacto, né, da produção, a natureza e a vida no campo, totalmente diferente da vida urbana. E aí é uma maneira de conscientizar, né, que o produtor rural, ele tem o seu espaço de produção, mas o nosso produtor rural de Palmeira, ele mantém a vegetação nas beiras de rio, das nascentes, tem essa consciência que nós precisamos repassar a toda a população, porque senão olham o produtor rural como o vilão da história. Ele não é o vilão da história, ele ocupa aquilo que precisa para a subsistência. O restante ele mantém lá a natureza intacta, porque ele tem essa consciência que já é herdada, né, de seus pais.
E com certeza esse trabalho, né, junto com os agricultores, traz a melhoria da renda, uma qualidade de vida melhor para essas famílias, principalmente tratando aqui das famílias agricultoras, dos pequenos produtores do nosso município.
Com certeza, até aproveitando a ocasião, você veja em que patamares estamos hoje, né, no custo de produção. Não vou aqui falar de números, mas nós estamos com custo, teremos, né, para a próxima safra, custo de produção altíssimo. Então o produtor tem consciência que ele tem que cuidar do solo, cuidar da sua base, cuidar da sua economia. Anos atrás ainda eu conversava com meu filho, que era novo ainda, ele dizia: pai, eu estou terminando o ensino médio e eu estava na fileira de um banco aí, não vou dizer qual, e aquele produtor muito simplesinho, ele tinha um bocado de negócios. E eu, para fazer um negócio só lá, ainda estava preocupado: será que eu vou fazer certo? E ele estava pagando, ele estava comprando, ele estava financiando, ele estava aplicando, e eu sei porque ele estava conversando com alguém que estava ao lado. Então, o nosso produtor rural, ele é um excelente administrador. Sim. Tem seus percalços e quebra, porque não tem como ser perfeito. Mas nós temos toda essa conscientização de ambiental, de produção, de administração. E hoje, nossa equipe de Palmeira trabalha com nossos produtores a questão de sucessão, que essa é a nossa preocupação hoje. Quem ficará no campo no lugar do pai, da mãe, do avô? O pessoal tem ido para a cidade, tira, né, a partir da saída de casa, ele tira um tempo para estudar, só que poucos voltam. E nós estamos precisando de sucessão. É um trabalho que nós também fazemos, que faz parte da conscientização. Não importa qual é o ensino superior que ele cursou, mas que volte com mais conhecimento para tocar com competência a propriedade. É isso que estão esperando.
Agora são 7:45. Volte para a gente concluir este nosso bate-papo de hoje. Falamos um pouquinho, pontuamos, né, as principais ações que são desenvolvidas através deste setor, mas como que está o trabalho de vocês neste momento? A gente citou a caminhada, que foi um evento grandioso, teve até apoio aqui da paróquia, o envolvimento da comunidade geral. Mas como que está esse atendimento em tempo de pandemia?
Estamos totalmente prejudicados, não podemos nos reunir. Eu, com o projeto UVA, volto a falar do projeto UVA, porque ele é referência no Estado, e eu não estou exagerando, mas ele é referência no Estado, o formato que nós trabalhamos ele em Palmeira. Nós, agora, só através do celular e no WhatsApp para prestar assistência técnica. Sendo que, num período normal, nós tínhamos em torno de 5 a 6 eventos por ano.
Sim.
Dia de campo, palestra, curso, excursão, todo tipo de ferramentas possíveis nós utilizávamos para que o produtor ficasse cada dia mais preparado para a sua atividade. Mas, fora isso também, tínhamos os dias de campo, grãos, milho e feijão, dia de campo, soja, dia de campo em todos os setores. E, com a pandemia, agora é só pelo WhatsApp, ou então alguns eventos aí que é webconferência, que nós chamamos o produtor, daí é um técnico lá em Londrina, outro em Curitiba, um aqui em Palmeira, e um, dois, três produtores no campo, porque hoje o produtor rural, em consequência, né, da escola à distância para os filhos e netos, né, eles estão mais conectados também, né, mas só que não dá para sentir, né, aquela energia do produtor, ele conseguiu captar realmente a mensagem ou não, ou ficou no ilusionismo de que ele entendeu ou de que nós entendemos a angústia dele ou o pedido dele, né?
Sim. E até mesmo, né, a gente observa também que quando acontecem essas reuniões, esses encontros em propriedades onde tem ali vários produtores do mesmo setor, a troca de informações entre eles também é muito rica, né?
Exatamente. Quando envolve mais de uma propriedade, mais de um produtor, sempre vai haver troca. E sempre também vai haver o resultado em consequência daquela troca, porque, segundo a psicologia, tem pessoas que têm a sua capacidade de entendimento visual, né? Uhum. Então não adianta você ficar discursando, ele quer ver, quer sentir, quer tocar, né, naquilo lá. Então ele ficou prejudicado e não sabemos por quanto tempo nós vamos ficar ainda dessa maneira aí para podermos atingir com um mínimo, né, de atenção o campo.
E com certeza não conseguimos mensurar hoje, mas isso trará consequências, quem sabe até negativas em relação à produtividade mesmo, né?
Consequentemente sim, porque esse campo de hoje, ele clama, né, por mais tecnologia, e parávamos no passado e por décadas, tratando apenas de uma variedade de soja, de milho, de feijão, ou um híbrido diferenciado aí de milho. Agora não, a cada momento, não é a cada ano, a cada momento é lançado material novo. E daí, cadê os dias de campo para esse pessoal ver no campo o resultado?
Fazer os experimentos,
ou ver o experimento, o resultado do experimento. Sim. Então vai ter consequência sim, porque esse pessoal agora ele vai pro gráfico que a empresa oferecer. Olha, esse produto aqui produziu 5, 10, 15% a mais do que o produto tal. Ele já havia plantado aquele, então ele tem o imaginário de quanto pode atingir. Só que não é, a agricultura não é uma fórmula matemática, ela não faz parte das ciências exatas. Depende de clima, de solo, de cuidados, né? O setor ele tem tido grandes avanços, mas por outro lado também nós temos que estar todo ano formando esse produtor por os avanços. E aí ficamos já 2 anos praticamente sem essa formação. E quando eu falo isso, não é só o IDR. É o IDR, é a pesquisa, é a cooperativa, as grandes empresas que estão no mercado. Todos nós deixamos de produzir resultado campo em consequência da pandemia.
Agora são 7 horas e 49 minutos. Walter, muito obrigado por estar conosco, começando um novo dia de trabalho, trazendo essas informações, e aqui os microfones ficam sempre à sua disposição.
Eu agradeço em nome da empresa, agradeço em nome da equipe que está comigo ali no escritório, e em nome também de toda a instituição nível de Estado, porque é a oportunidade de falarmos de uma instituição de 65 anos de idade, né? Eu agradeço pela oportunidade e esperamos aí, a cada chamado, poder atender vocês aí com um pouco daquilo que nós temos para oferecer.